Só solicito que todos os membros da comissão retornem aos seus lugares para recomeçarmos a reunião.
Vamos chamar só as duas do tesouro, é isso? Eu acho lamentável.
Não posso fazer nada, querido. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa.
Peço a todos, senhoras e senhores senadores, que ocupem os seus lugares para que possamos prosseguir a reunião.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, além da defesa que é pela ordem, eu quero uma questão de ordem. Tem que ser examinada, que estou pedindo...
Antes de prosseguirmos nos assuntos da comissão,
pela ordem,
dou a palavra
presidente.
Ao senador Lindenberg para uma questão de ordem. Já tem uma questão de ordem, Vossa Excelência, para responder.
Tem, senhor presidente, mas eu tenho direito de apresentar essa questão de ordem. É para que esses requerimentos sejam apreciados um a um. São temas muito diversos. Posso apresentar, senhor presidente? Senhor presidente, o artigo 200...
Vossa Excelência pode apresentar a questão de ordem, apesar de já estar vencido o assunto, mas pode apresentar, sim.
Senhor presidente... Eu peço, eu estou aqui esperando educadamente que faça o silêncio.
Senador, vamos ter paciência, vamos trabalhar com calma. Três minutos, não vai. Vossa Excelência já sabe a resposta. Eu vou, como é matéria vencida, eu vou dizer que a matéria está vencida.
Senhor presidente.
Mas ele tem o direito.
Se fizer em silêncio, eu falo, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou somando aqui o artigo 211, que fala: consiste em proposições. Um. Proposta de emenda à Constituição 2, projeto 3, requerimentos. O artigo 251 diz o seguinte: cada proposição terá curso próprio. E tem o artigo 300 também, senhor presidente. São requerimentos muito diversos. Eu volto a falar, tem um aqui, por exemplo, do senador Ricardo Ferraço, que fala o seguinte, que requer o relatório da área técnica do TCU em 2015, que fala de temas diversos, como Banco da Amazônia, como... Votou no meio. Como Fundo Nacional de Aviação Civil. Votou junto. Votou no meio. Tem outro ponto aqui. Eu volto a dizer... Eu peço só silêncio aqui para eu concluir. Eu volto a falar aqui do absurdo que é nós dispensarmos o presidente do Secretário de Tesouro Nacional de 2015. Nós estamos falando de crime de 2015. Quem pagava era o presidente do STN. Dispensaram por quê? Porque sabem que os outros que vieram do STN... Olha, Adriano Pereira de Paula disse o seguinte, que ficou claro que a quitação do passivo aconteceu em 28 de dezembro de 2015. Os senhores não querem perícia, tentaram encurtar os prazos. Os senhores não querem escutar o presidente do Tesouro Nacional de 2015. É um escândalo o que está acontecendo. Então eu faço o apelo para que seja discutido requerimento por requerimento. É essa questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência, senhor presidente.
Essa questão de ordem está superada.
Pela ordem, senhor presidente.
Teria que ter sido feito o requerimento de destaque de cada um dos... No caso, seriam dois, exatamente o que o bloco tem... De direito regimentalmente, não foram feitos. Essa questão está superada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, pela defesa.
Três minutos para a advogada da acusação.
Sim. O que eu gostaria de destacar, senhor presidente, é que a defesa tem alegado, está alegando que seria tão importante ouvir o doutor Marcelo Saintive, que era o chefe do Tesouro Nacional em 2015. Eu queria saber, tendo tido o direito de arrolar 42 pessoas, por que não o arrolou? Se está insistindo agora, porque ele foi, na verdade, requisitado por um senador. Agora eles estão querendo manter porque o senador desistiu. Se era tão importante ouvir o chefe do Tesouro, por que, dentre aquelas 42 pessoas, não arrolou? Isso é evidência de que estão procrastinando o feito. E a população está percebendo, as pessoas param a gente na rua indignadas com o que está acontecendo aqui. Desculpe, mas as testemunhas que foram ouvidas a semana passada, elas não corroboraram a defesa, não. Elas demonstraram que a presidente sabia de todas as ilicitudes que aconteciam no que diz respeito ao orçamento e as pedaladas e os decretos, porque houve uma reunião enorme, noticiada, de todos os técnicos do Tesouro, alertando para as irregularidades, e tanto o ministro quanto a presidente, que tinha uma relação direta com os dois chefes do Tesouro, 2013, 2014 e 2015, ela simplesmente ignorou. Então, eles ficam, na verdade, interpretando e dizendo coisas que não aconteceram aqui. Se o doutor Marcelo Saintiv era tão importante, por que não o arrolaram? Essa insistência agora de ouvir quem tinha sido requisitado por senador é para atrasar o processo, sim, com o objetivo de durar mais do que 180 dias, para a presidente voltar, e ela já disse que vai chamar plebiscito, referendo para fazer novas eleições. Ela reconhece que não tem condição de continuar.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem, pela defesa, senhor presidente.
Pela ordem.
Agradeço, Vossa Excelência. Eu também agradeço a acusação, porque me ajuda na exposição com a colocação que ela fez. Porque nós tínhamos arrolado, sim, essas testemunhas, ou pelo menos algumas delas, na primeira petição que apresentamos. Todavia, como elas haviam sido definidas como testemunhas do juízo, nos foi mandado que fizesse uma adequação do nosso rol, porque uma testemunha não pode ser ouvida duas vezes. Nós fizemos a adequação e tiramos aquelas que, obviamente, foram listadas pelo juízo e que agora acabam de ser dispensadas. Então, agradeço a nobre advogada Jânia Pascal, porque exatamente o que ela disse que nós estávamos fazendo, eu a ouvir, eu pediria que minha palavra fosse garantida. O que ela disse que nós não fizemos, nós fizemos, nós arrolamos. É que elas estavam decididas pelo juiz, como pode abonar esta minha fala, Sua Excelência, o senhor relator. A segunda ponderação que faço, senhor presidente, é com base na Constituição Federal. Artigo 93, inciso 10. Quaisquer decisões tomadas num processo judicial, inclusive as de natureza meramente administrativa, elas têm que ser motivadas, senão o processo é nulo. E a defesa quer consignar que todas as testemunhas dispensadas até agora, elas foram a partir de critérios fundamentados pelo senhor relator, que disse: não aceitarei especialistas, só aceitarei pessoas relacionadas aos fatos. Portanto, houve uma motivação de todas as decisões anteriores. Neste caso, não houve. Porque eu não sei as razões pelas quais cada um dos autores dos requerimentos de dispensa pediu a dispensa. Então, eu tenho uma irregularidade processual caracterizada, ensejadora de nulidade, eu quero consignar isto. Ou seja, cada requerimento deveria ter tido a motivação da razão pela qual a testemunha é dispensada. Em terceiro e último lugar, senhor presidente, quero observar, além da nulidade desta decisão, que nós avaliaremos eventual recurso posterior, que se soma às situações de nulidades procedimentais verificadas ao longo dos trabalhos, eu quero também ponderar o seguinte: como ficará a situação, então, da defesa, que, tendo sido instada a adequar seu rol, porque havia na sua pretensão testemunhas já arroladas pelo juízo, se nós poderemos, então, agora modificar ou não o rol, e qual o prazo temos para isso? Com a devida vênia, a defesa foi surpreendida pelo requerimento, ela gostaria de ouvir pessoas que foram aqui dispensadas. À luz dessa decisão, que, a meu ver, padece de nulidade por força da ausência da motivação exigida constitucionalmente, é o princípio da motivação que atinge processos judiciais e administrativos. Sem embargo disso, eu quero saber e pergunto ao senhor presidente, ao senhor relator, como fica, então, a situação da defesa, que tinha rolado inicialmente alguns desses depoentes, teve que cancelar esta oitiva porque foram definidos como testemunhos de juízo e agora elas são dispensadas. Se haverá um novo prazo para adequação do rol ou não à defesa.
Para colaborar, senhor presidente, se me
pela
permitir.
Ordem, pela ordem, senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, questão vencida. Se quiserem recorrer, podem recorrer. Ajo a forma de recurso. O que nós temos que fazer imediatamente é chamar a testemunha e começarmos o objeto dessa reunião, senhor presidente. Nós vamos gastar aqui 2 horas só nessa. É toda a sessão, é isso, senhor presidente. Toda a sessão.
Senadora Simone Tebet.
Para colaborar, senhor presidente, eu ouvi atentamente os dois lados. Eu acredito que se nós não passarmos do número de testemunhas arroladas pela defesa, eu não vejo problema nenhum em a defesa achando que as duas testemunhas são extremamente importantes para a defesa da presidente, que elas possam, no tempo aí de 24 ou 48 horas, decidir qual testemunha tirariam e qual, para que possam repor as duas, que eu acho que foi essa a tese do advogado. Foi essa a tese, desculpa, senadora Fátima, mas foi essa a tese do advogado da presidente da República. Só estou querendo ajudar. Eu acho que Vossa Excelência precisa escutar antes de questionar uma parlamentar que está falando. Então, para colaborar, desde que nós não tenhamos nem efeito suspensivo e já possamos na quarta-feira ouvir as 8 primeiras, ou quantas Vossa Excelência determinar por parte da defesa, não vejo nenhum problema, até para que possamos encerrar e começar os trabalhos, que a defesa possa, no tempo hábil, de 3 dias, 2 dias ou 1 dia, fazer a troca, a substituição das testemunhas. Acho que há unanimidade até nesse sentido.
Pela ordem, senador presidente. O senador Anastasia já tinha feito essa proposta ao advogado da defesa. Nós vamos dar 24 horas para, se eventualmente... Eventualmente a defesa queira ouvir essas duas testemunhas de hoje que foram dispensadas, solicitada a dispensa e acatada pelo relator, pode ser substituída por outras testemunhas, já que elas são tão importantes.
Senhor presidente.
Pela ordem, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Não, eu só queria deixar claro aqui que nós fizemos uma votação muito atabalhoada. A gente não conseguiu se manifestar. Teve um pedido, um requerimento para votar em globo os requerimentos. Eu estava achando que os únicos em globo que iam ser votados eram sobre a dispensa de testemunha, porque os fatos eram correlatos, e não os demais. E agora descubro que nós votamos em globo 6 requerimentos. Vossa Excelência falou que nós poderíamos ter feito destaque. Nós não tivemos tempo para fazer isso. Vossa Excelência colocou em votação e nós não tivemos tempo sequer de questionar. Quero só deixar registrado isso, senhor presidente, porque é muito ruim o que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, as pessoas também me param na rua para dizer por que a presidenta não tem direito a ter uma defesa mais ampla, não ter direito à perícia, não tem direito às testemunhas, por que a gente não consegue falar na comissão. Eu respeito todo mundo aqui. O problema é o seguinte: nós temos 15 pessoas que estão na acusação e 5 pessoas que estão na defesa. É óbvio que a gente acaba falando mais, porque o pessoal da acusação se reveza, inclusive, nas falas. Agora, não é justo dizer que nós não podemos falar. Esse é um instrumento que nós temos aqui na comissão. É discutir, colocar as nossas ideias e defender aquilo que nós achamos correto. É da defesa da senhora presidente. Então, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, inclusive em casa, nos assistindo pela TV Senado, que em nenhum momento nós tivemos aqui pretensão ou teremos de procrastinar. Até porque tem um calendário estabelecido. Agora, não deixar falar, não deixar nós arguirmos, fazer votação como nós fizemos essa última, é muito ruim. É ruim para o processo, é ruim para a comissão, é ruim para o Senado. E, por final, eu queria solicitar a Vossa Excelência em relação às testemunhas de hoje. Eu sei que a defesa pode voltar a rolá-las, mas como juízo eu também posso pedir a inquirição. Então, eu gostaria de pedir, aqui estou fazendo um requerimento verbal à comissão e Vossa Excelência, para que a gente pudesse ouvir as testemunhas hoje pelo juízo e aproveitar que elas já estão aqui, nós estamos preparados para ouvi-las, para que elas possam ser arguídas hoje pela comissão. Faça esse requerimento oral.
Pela ordem, senador Ronaldo Caiado, em seguida, senadora Fátima Bezerra.
Obrigado, senhor presidente. Eu sou responsável por 2 requerimentos. O senhor Marcos Aucélio e o senhor Marcos Pereira Murim. Eu solicitei exatamente o convite para que eles viessem a essa comissão. Eu me sinto 100% contemplado com as oitivas do senhor Marco, do senhor Adriano Pereira Paula e do senhor Otávio Ladeira na última noite de quinta-feira para madrugada de sexta-feira, senhor presidente. Como tal, se eu já acho que não é necessário mais dados que já foram sobejamente colocados aqui pelos que vieram testemunhar na terça-feira, por que trazer mais testemunhas para repetir a mesma coisa e perguntarmos a mesma coisa? O Brasil, pelo contrário, o que não aguenta mais é ouvir essa essa repetição de perguntas que realmente não muda a opinião de ninguém. Para deixar claro sobre isso, Vossa Excelência acha que nós vamos precisar de mais algum argumento depois que um auditor que esteve aqui falando, testemunhando sob juramento, ele disse: o que estamos vivendo hoje é o reflexo do cometimento das operações vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Atuar em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no meu ponto de vista de professor da área, de estudioso, de amante da matéria, é gravíssimo. É gravíssimo a tal ponto que, ao longo da auditoria, eu não acreditava nos achados que eu estava encontrando. Ao receber o contraditório, os argumentos da outra parte me davam um frio na barriga tão grande, porque eu falava: não é possível, eu devo estar errado, eu devo ter cometido alguma falha no processo, não é possível, eu devo estar errado. Mas, infelizmente, eu não fico feliz em relatar o que vou relatar agora. O que estava vivenciando era o cometimento de atos que, no meu ponto de vista pessoal, repetido, contrariavam as mais profundas, os mais sensíveis, os mais caros fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, isso já é suficiente. É prerrogativa minha apresentar o requerimento. Matéria votada, matéria vencida. Eu já estou convencido da fraude, do estelionato, do assalto aos cofres públicos, da descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, senhor presidente. Como tal, não cabe a mim agora
ter que refluir de um requerimento
que já foi votado. Ponto, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência chamasse a primeira testemunha das duas, e sabendo que Vossa Excelência tem até o dia 17 para ouvir a testemunha, porque nós aprovamos um cronograma.
Antes
esse
eu vou ler.
O cronograma está aprovado.
Que foi o que ele falou, senhor presidente?
Nós
que
temos
que ele
até
falou?
O dia 17,
senhor
com o dia 40,
falou, presidente?
Senador,
o que foi que o senador Caiado falou,
senhor presidente?
Antes eu vou ler as decisões aqui em minha mão do senador, do presidente Lewandowski, para que o plenário tome conhecimento. A presidência comunica que na quinta-feira, dia 9 de junho, à noite, foram recebidas e publicadas em meio eletrônico diversas decisões do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski sobre recursos e petições diversas a respeito dos trabalhos desta comissão, que passo a resumir. Documento 37. Recurso interposto pela senadora Vanessa Graziottin e pelo senador Telmário Mota contra a decisão de não concedeu vista do relatório sobre requerimento de produção de prova e contra a decisão que rejeitou o requerimento de oitiva do senador Romero Jucá. O presidente Ricardo Lewandowski negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a comissão tem competência para aceitar ou rejeitar pedidos de provas de forma individualizada ou agrupada, e que a rejeição da oitiva do senador Romero Jucá foi devidamente fundamentada pelo relator e referendada pela comissão. Documento 38. Recurso do senador Randolfo Rodrigues e outros que se surgiram contra as seguintes decisões da comissão: não haver concedido vista da manifestação do relator sobre a produção de provas, ter dado a palavra ao advogado de defesa por prazo exíguo para falar sobre os requerimentos de produção de provas, ter indeferido os requerimentos 25, 26, 47, 74 e 77, que pugnavam pela produção de provas específicas. O presidente do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso, reconhecendo mais uma vez a competência da comissão de individual conjuntamente deliberar sobre a produção de provas que considera pertinentes, não servindo a via recursal para interferir na decisão tomada de maneira colegiada pela comissão, não havendo falar, abre aspas, não havendo falar em violação ao direito de defesa da denunciada e nem tampouco as normas processuais aplicadas, fecha aspas. Documento 40, recurso da senadora Vanessa Graziottin e outras que se insurgiu contra a decisão da comissão especial que estabeleceu o tempo de 3 minutos para cada inquiridor arguir as testemunhas. O presidente do Supremo Tribunal negou provimento ao recurso sob o fundamento de que, sem norma expressa na Lei 1079/1950 ou Código do Processo Penal, que estabeleça tempo de oitiva de testemunhas, não cabe por via recursal a reforma da decisão da comissão que fixou esse tempo, tratando-se de questão interna de ordenação dos trabalhos da comissão especial. Finalmente, em relação à questão de ordem do senador Lindbergh Faria sobre o tempo concedido às testemunhas, decido pelo indeferimento da questão de ordem, valendo-se dos mesmos fundamentos apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal nesta decisão que acabo de pronunciar.
Mas, para esclarecer, senhor presidente, o presidente do Supremo não falou da testemunha, de tempo de testemunha. Ele falou dos senadores. Eu deixaria isso em aberto. Se vocês...
Ele vai contestar a corte.
Não é isso, não.
Senhor presidente.
Tem que ler a decisão, senador.
Vai contestar a corte.